A cruz e sua sombra. Capítulo 30. O dever da congregação no dia da expiação. Deus esperava que seu antigo povo o servisse fielmente todos os dias do ano e aceitava seus cerimoniais, mas quando chegava o dia da expiação, havia requisitos especiais exigidos deles durante esse dia, que se falhassem em observar, eram eliminados do povo de Israel. Deus tem aceitado o serviço de seu povo ao longo das eras, mas quando o dia antitípico da expiação chegou e o juízo investigativo começou no santuário celestial, Deus espera que a congregação antitípica na terra cumpra sua parte no antítipo tão fielmente como Cristo, nosso sumo sacerdote, cumpre a sua parte nos céus. Antigamente a congregação não era aceita como um todo, mas era uma obra individual. Então hoje cada um responde por si mesmo diante de Deus. Não devemos nos contentar em fazer o mesmo que fizeram os nossos pais, que morreram antes do juízo iniciar nos tribunais do céu. Deus exige um serviço especial de seu povo agora. Eles precisam estar vivos enquanto seus casos estão sendo decididos no céu, e Satanás traz sobre a última geração, que é mais fraca fisicamente do que qualquer geração anterior, toda a sabedoria que tem adquirido em um conflito de 6.000 anos. Aqueles que no juízo investigativo são considerados dignos viverão por um tempo sem mediador. Sua experiência será diferente da de qualquer outro grupo que tenha vivido na Terra. Há muitas razões pelas quais Deus, em sua infinita misericórdia, tem exigido deveres especiais dessa última geração, para que eles sejam mais poderosamente fortificados contra os ataques do inimigo e não sejam derrubados por seus engenhos. No cerimonial antigo, se um indivíduo não conseguia guardar o dia da expiação como Deus ordenou, seus pecados não eram confessados pelo sumo sacerdote sobre o bode expiatório e era eliminado do meio do povo de Deus. O indivíduo que durante o dia antitípico da expiação ou juízo investigativo pensa que Cristo pleiteará seu caso enquanto ele mesmo ignora a obra que Deus tem exigido da congregação antitípica, descobrirá finalmente que seu nome foi apagado do livro da vida. Somos salvos pela fé em nosso sumo sacerdote, mas a fé sem obras é morta. Se tivermos uma fé viva, teremos prazer em fazer o que o Senhor ordena. 4 coisas eram exigidas de cada membro individual do antigo Israel no dia da expiação. O período de 24 horas em que a obra típica de expiação era realizada e que era uma figura e sombra da obra original. Primeiro, no dia da expiação, tereis uma santa convocação. Segunda, afligireis a vossa alma. Terceira, oferecereis oferta queimada ao Senhor. E quarta, nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Esse dia era para ser uma santa convocação. O povo devia se congregar para o culto religioso. Paulo fala assim dos indivíduos que nos dias em que o sumo sacerdote estiver prestes a sair do santuário celestial, abandonarem as reuniões religiosas. Tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Aquele que não se agrada em reunir-se com aqueles da mesma fé para adorar a Deus, tem uma consciência má e tem perdido a fé na iminente vinda do nosso sumo sacerdote do santuário celestial. Há uma bênção especial em cultuar com outros. Deus promete que onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos em seu nome, ele irá encontrar-se com eles. Este primeiro requisito é um termômetro espiritual pelo qual todo cristão pode testar sua condição espiritual. Se ele se afasta do culto a Deus porque não se deleita com isso, a espiritualidade dessa pessoa é muito baixa. Cada indivíduo devia afligir sua alma, sondar seu coração e abandonar todos os pecados, passando muito tempo em oração. Com isso estava relacionada a abstinência da comida. Isso estava tão fortemente gravado nas mentes do antigo Israel que mesmo hoje os judeus jejuam no 10º dia do 7º mês. O indivíduo que compreende que o juízo está ocorrendo no santuário celestial e que seu nome certamente será apresentado perante esse grande tribunal, esquadrinhará seu coração e orará com fervor para que Deus o aceite. Precisamos muitas vezes meditar na obra do nosso sumo sacerdote no santuário celestial para não suceder que, como as virgens nécias, tendo a mente cheia de pensamentos terrenos, constatemos tarde demais que o noivo chegou e a porta está fechada, que a obra está concluída e não temos parte nela. No serviço típico, a congregação no pátio escutava o tilintar dos sinos de ouro nas vestes do sumo sacerdote e, desse modo, o seguia em sua obra. Nosso sumo sacerdote deu sinais nos céus, na terra e entre as nações para marcar o progresso de sua obra, e disse que quando virmos esses sinais cumpridos, devemos saber que ele está perto, às portas. O antitípico dia da expiação cobre um período de anos. No tipo, era exigido um jejum de 24 horas. Durante este dia, haveria completo controle do apetite, e era um tipo do autocontrole a ser exercido durante um antitípico período de anos. Deus deseja que o seu povo seja mestre de seu apetite e mantenha um corpo subjugado. Satanás daria rédeas soltas ao apetite e deixaria que esse controlasse a pessoa. Apesar do fato de que um exército de fiéis obreiros estão fazendo tudo o que está ao seu alcance para resistir ao dilúvio da intemperança, Satanás está trabalhando com tal poder que a embriaguez e o crime estão aumentando na terra a um ritmo alarmante. Em 1844, quando o juízo investigativo começou no céu, apenas homens e algumas mulheres eram escravos do tabaco. Mas agora milhares de crianças estão sendo destruídas por isso, e muitas mulheres são viciadas nesse hábito imundo. Vinícolas e cervejarias estão aumentando na terra, e bebidas intoxicantes são servidas em milhares de lares. Deus convida seu povo para serem mestres de seu apetite, em vez de escravos dele, para que tenham mentes mais claras para compreender a verdade divina e acompanhar a obra de seu sumo sacerdote no santuário celestial. Quão poucos estão dispostos a negar-se nas coisas que seu apetite anseia, mesmo quando conhecem as reivindicações de Deus? O profeta Isaías, olhando através dos tempos, descreve o estado das coisas da seguinte forma: o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho. Que imagem vívida da atual condição do mundo! Deus convoca seu povo para afligir suas almas, controlar seu apetite, participar de alimentos que proverão bom sangue e uma mente clara para discernir verdades espirituais. Mas em vez de obedecer, eles se envolvem em comer carne e beber vinho. O profeta registra o resultado final deste procedimento. O Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais. O Salvador deu uma advertência especial contra o mal de dar rédeas soltas ao apetite durante o tempo em que os registros das vidas humanas estão sendo examinados e os indivíduos estão sendo considerados dignos ou indignos da vida eterna. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A advertência é contra excesso, glutonaria e embriaguez, comendo alimentos prejudiciais. Em outras palavras, o Salvador deseja que seu povo, durante o dia antitípico da expiação, atentem a ambos, quantidade e qualidade de seu alimento. Pode-se obscurecer a mente e arruinar a saúde por comer em excesso os melhores alimentos. O glutão e o bêbado são classificados juntos. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. Nossos primeiros pais falharam no teste do apetite, mas onde eles falharam, Cristo triunfou. E é possível para o cristão com Cristo habitando no coração ser mestre absoluto de seu apetite, abster-se de todos os alimentos que são prejudiciais, por mais que o apetite natural possa desejá-los, e não comer em excesso do bom alimento. Ao entrar em seu ministério terrestre, o Salvador não só foi testado na questão do apetite, mas desde a infância foi ensinado a controlar os seus desejos. Ao falar de sua infância, Isaías diz: ele comerá manteiga e mel para que saiba desprezar o mal e escolher o bem. Seus hábitos alimentares desenvolveram nele o poder espiritual para discernir entre o bem e o mal. Muitos que morreram pela embriaguez também comeram manteiga e mel. Mas Jesus se alimentou de manteiga e mel de forma a desenvolver força espiritual. Ele comeu de acordo com a regra da Bíblia. Existem três textos que, em conjunto, contêm uma regra para comer mel e a mesma regra aplica-se a todos os alimentos que são bons. Leem-se assim: filho meu, saboreia o mel porque é saudável. Achaste mel? Come apenas o que te basta. Comer muito mel não é bom. Aquele que segue a instrução acima e come somente bom alimento e somente o suficiente, desfrutará de boa saúde e uma mente clara. Deus deseja que seu povo tenha boa saúde, com almas livres de condenação. Satanás se deleita em entorpecer o cérebro e destruir a saúde. Todos os que cumprirão o antítipo serão mestres de seus apetites, para que se preparem para encontrar o Salvador quando vier à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O terceiro requisito exigido da congregação típica no dia da expiação era oferecer oferta queimada ao Senhor. As ofertas queimadas eram consumidas sobre o altar. No antítipo, não oferecemos holocaustos de bois e carneiros, mas Deus espera que cumpramos o antítipo da oferta consumida sobre o altar. Ele deseja que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que a vida inteira do cristão seja posta sobre o altar, pronta para ser usada conforme o Senhor ordena. Ninguém pode fazer isso se não aceitar diariamente a Cristo como oferta pelo pecado e saber o que é ser aceito no amado. O dia da expiação era observado como um sábado cerimonial pela antiga congregação. Todo o trabalho era deixado de lado e todo o pensamento era voltado para buscar a Deus e servi-lo. A obra de Deus era conservada como o primeiro pensamento durante o dia inteiro. Assim era o tipo, mas não se deve deduzir dessa regra que no dia antitípico da expiação ninguém deveria tratar de negócios pessoais, pois Deus nunca desejou que seu povo fosse vagaroso no cuidado. Ele promete abençoá-los nas coisas temporais se cumprirem um antítipo, cuidando primeiro de sua obra e serviço e, em segundo lugar, seus interesses temporais. Isso era perfeitamente ensinado pelas palavras do Salvador: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Satanás é responsável por enredar mais pessoas bem-intencionadas nesta armadilha do que em qualquer outro de seus muitos enganos. Muitas vezes ele convence boas pessoas de que os cuidados diários da casa são tão importantes que eles não têm tempo para estudar a palavra de Deus e orar, até que, por falta de comida espiritual e comunhão com Deus, tornem-se tão fracos espiritualmente que aceitem as dúvidas e a incredulidade que o inimigo está constantemente apresentando. Quando finalmente chega a hora em que pensam ter tempo para estudar suas Bíblias, descobrem que perderam todo o gosto pela palavra de Deus. Deus está testando a grande congregação antitípica. Quem cumprirá o antítipo e não abandonará a congregação do povo de Deus? Quem manterá uma mente clara, controlando o apetite, e um coração puro por meio da oração e profundo exame do coração? Quem colocará todos os seus interesses no altar de Deus para ser usado para sua glória, e nunca deixar os cuidados desta vida expulsar a obra de Deus ou o estudo de sua palavra? A esses o nosso sumo sacerdote dirá: quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Tipo: Levítico 23, 27. Tereis santa convocação. todos deviam reunir-se para a adoração. Antítipo, Hebreus 10:25. O povo de Deus não deve abandonar o hábito de reunir-se à medida que o fim se aproxima. Tipo, Levítico 23, versos 27 e 29. No tipo, todos deviam afligir a alma, passar o dia em oração, jejum e profundo exame de coração. Antítipo, Lucas 21, de 34 a 36, Isaías 22, de 12 a 14. A admoestação é: vigiai e orai sempre, evitando a orgia e a embriaguez. Tipo, Levítico 23, 27. Ofereça uma oferta queimada, uma consagração completa. Antítipo, 1 Tessalonicenses 5, 23, Romanos 12, verso 1. Todo o espírito, a alma e o corpo devem ser totalmente consagrados a Deus. Tipo, Levítico 23, verso 30. Todo o interesse pessoal devia ser posto de lado no dia da expiação. Antítipo, Lucas 21, de 34 a 36, Mateus 6, 32 e 33. Os cuidados desta vida não devem tomar conta e abafar a obra de Deus. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Selá. Salmo 68, 19.